Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste domingo, 13 de fevereiro de 2022. Para todos, um bom domingo da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Lio Sail, que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta no estrelo de 1630 e 17655, onda média 1530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pijuiti, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas em Gabu. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio, em Cachungo, a Rádio Berlanto. E na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, em Catió, Voz da América, em português, está em FM, com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, vamos conversar sobre desnutrição e os resultados de um estudo sobre este tema. Teremos saúde e a rubrica especial Bastidor do Desporto sobre a compra e a venda de jogadores de futebol. Mas agora vamos às histórias que fazem notícia neste domingo.
Em mais um sinal do agravamento das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, a companhia aérea holandesa KPLM anunciou a suspensão de voos para a Ucrânia e a companhia alemã Lufthansa disse estar a estudar a hipótese de fazer o mesmo. Isto ao mesmo tempo que diversos países anunciaram a mudança do seu pessoal diplomático para uma cidade perto da fronteira com a Polónia e disseram aos seus cidadãos para abandonarem rapidamente a Ucrânia devido à possibilidade de uma invasão russa a qualquer momento. Entretanto, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse hoje que vai informar o presidente russo Vladimir Putin que a Rússia irá fazer face a consequências severas se atacar a Ucrânia. Scholz desloca segunda-feira à capital ucraniana e na terça-feira deverá visitar Moscovo em mais uma iniciativa diplomática para tentar evitar uma invasão russa da Ucrânia, algo que Moscovo nega ter intenção de fazer, apesar de ter concentrado mais de 100 mil homens e sofisticado material militar na fronteira. Até agora, todas as iniciativas de mediação não produziram quaisquer resultados, com a Rússia a exigir que a Ucrânia não seja admitida na NATO e que esta organização não tenha uma presença militar nos países do leste da Europa. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve uma conversa telefónica de pouco mais de uma hora com o presidente russo, Vladimir Putin, que, segundo um porta-voz do Kremlin, não produziu quaisquer resultados. Uma destacada entidade oficial americana confirmou que, citamos, não houve mudanças nas dinâmicas fundamentais da crise. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que pessoal diplomático ainda na Ucrânia irá mudar-se para Lviv, na parte ocidental do país, perto da fronteira com a Polónia. Austrália e Canadá anunciaram a mesma medida. A Grã-Bretanha, a Alemanha e a Holanda disseram aos seus cidadãos para abandonarem a Ucrânia o mais rapidamente possível. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, cancelou uma visita à Libéria prevista para esta semana devido à crise na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Um porta-voz da missão americana na ONU disse que Thomas-Greenfield vai permanecer em Nova Iorque para se envolver em diplomacia relacionada com o que disse ser a escalada da concentração militar russa na fronteira da Ucrânia. Uma delegação de alto nível dos Estados Unidos desloca-se segunda-feira à Guiné Equatorial, no que é visto como uma tentativa para demover as autoridades deste país africano a não aceitarem a construção de uma base naval chinesa no país. O porta-voz do Departamento de Estado disse que a secretária de Estado assistente para assuntos africanos, Molly Fee, será acompanhada pelo diretor de estratégia e programa do Comando Africano, AFRICOM, o major-general Kenneth Ekman, e pelo conselheiro especial para estratégia em África do Conselho Nacional de Segurança, Judd Devermont. O porta-voz não fez qualquer referência à questão da base chinesa, afirmando que a delegação vai discutir o que chamou de importância de trabalhar juntos para se fazer face aos desafios da segurança marítima, entre outras questões. O presidente da Tunísia, Kais Saied, dissolveu o Conselho Judicial Supremo do país e otorgou-se a si mesmo o poder de demitir juízes, proibindo-os também de entrarem em greve. Horas depois do decreto ter sido publicado, centenas de manifestantes concentraram-se no centro da capital para protestar contra as medidas.
E vamos ficar agora com uma reportagem do Kim Chalion, em que se fala sobre o estado da nutrição em Angola. Os convidados são Fernando Sebastião, médico e coordenador de uma pesquisa sobre a desnutrição em Angola, e também Fernando Galengua, jornalista e pesquisador social.
A fome é apontada como a principal causa da desnutrição e, consequentemente, de 4 mortes por dia em algumas províncias de Angola. O assunto foi tema de uma pesquisa social realizada pelo projeto Saúde Comunitária, que inclui um estudo epidemiológico e demográfico. De acordo com o médico Fernando Sebastião, coordenador do projeto e da pesquisa, constatou-se um quadro social bastante precário, onde 90% da população-alvo da pesquisa vive em condições de miséria extrema.
A principal causa da desnutrição em Angola é a fome. A fome em Angola existe, e a fome é severa. E praticamente está a se ramificar em quase todas as províncias de Angola. Todas as outras províncias de Angola têm dificuldades enormes, só apresentam dificuldades enormes por causa de determinados eventos que surgiram, a pandemia que criou as cercas sanitárias. Isso dificultou também no processo e facilitou a ilustração praticamente do fenômeno fome. A falta de políticas sérias no combate da fome, à pobreza e à seca no país. A seca em si no sul de Angola. E falta também em si de vontade política e falta de sensibilidade humana para quem nos governa. Então a fome existe, é severa. Aí está a matar muita gente, de uma desnutrição ligeira a severa, praticamente. Nós conversamos com famílias onde tinham membros da família, por causa da fome, apresentavam um estado físico degradado, em um estado caquético.
A pesquisa realizada pelo Projeto Saúde Comunitária deu lugar a um documentário sobre a desnutrição em Angola, que surge em resposta aos pronunciamentos das autoridades angolanas. O objetivo é consciencializar o governo sobre a necessidade de maior atenção à população que padece desta enfermidade.
O documentário foi elaborado por nossos próprios meios. Todas as atividades de caráter donativa, todos os bens que nós doamos. Doamos bens alimentares, condimentados e não condimentados. Doamos roupas, doamos mosquiteiros, doamos medicamentos, doamos materiais de biossegurança, demos palestras, usamos os nossos próprios meios, as nossas próprias viaturas. Não tivemos apoio de nenhum órgão de Estado. Pelo contrário, tivemos dificuldade em realizar determinadas atividades. Eu me lembro bem que na província de Malanje fomos impedidos por um grupo de jovens, eles associados ao partido MPLA, são da JMPLA, por facto de chegarmos lá e realizar essa mesma atividade. Os mesmos sentiam-se enciumados, né? Criaram dificuldade, mas mesmo assim nós conseguimos realizar a atividade. Já em Luanda, no 1º de maio, fomos impedidos várias vezes pela polícia. Receberam os nossos materiais numa primeira fase, receberam as câmeras, receberam os microfones, receberam os nossos meios pela qual exercíamos atividade na cidade em plena luz do dia. Então, pelo contrário, o Estado não ajudou, né? Não ajudou. Também já soubemos o comportamento do nosso dirigente, de nossas entidades governamentais. Então, todo documentário foi elaborado por nossos próprios meios. Ou seja, estamos a falar em um custo elevado, praticamente, mas todos foram realizados por nossos meios, sem ajuda do Estado. O tratamento dado a esse documentário, a princípio é que fizemos o documentário com meios próprios, com o objetivo de chegar às entidades competentes, de modo a resolverem esses problemas o mais rápido possível. No documentário mencionamos determinadas instituições, como o INAC, que é o Instituto Nacional da Criança, né? É o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, é a entidade governamental, nas administrações, sobretudo o Ministério das Finanças, que revejam a política a política implementada durante o Orçamento Geral do Estado. Então, lançamos o documentário, né, com estes determinados objetivos, ou seja, que este documentário chegue à mão de determinadas pessoas, pessoas que têm uma certa, ou seja, pessoas carismáticas com um grau de sensibilidade muito alto, de modo a, uma vez que o governo não deu tratamento específico para essas comunidades, então pessoas do bem, pessoas que se comovem com o sofrimento dessas comunidades, dessas famílias vulneráveis, que apoiem essa família, o documentário de um outro lado venho também a fomentar, a estimular o espírito de solidariedade, de modo que quem tenha poder ajudar essas determinadas famílias.
O estudo abrangeu as províncias de Luanda, Malanje, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Kwando Kubango, Lunda Norte, Huila, Uige e Muxico. Foram realizadas atividades como palestras, consultas médicas gratuitas, doações de bens essenciais, diversos, entre outras. Fernando Sebastião afirmou ainda que um outro estudo está a ser preparado para apresentar as consequências da desnutrição para o setor de ensino no território angolano.
A princípio, nós realizamos esse documentário para ser disseminado em todas as plataformas digitais, para que as pessoas ganhem consciência e, sobretudo, os nossos dirigentes ganhem consciência e sensibilidade humana de modos a serem pressionados a resolverem esses problemas que afetam essas determinadas populações. Nós também avaliamos, todo o documentário foi avaliado em um custo aproximadamente de 5 milhões e 500, tá? Desde as compras do material, desde a produção, até os bens doados a essas respectivas províncias. O quadro real da desnutrição é grave. É grave. A desnutrição é grave, ela existe. Tá? É grave e é preocupante ao mesmo tempo. Futuramente, nós pensamos em realizar mais um documentário a explicar com todos os detalhes, todos os fundamentos, todos os conhecimentos médicos sobre a desnutrição, sobre a causa da desnutrição no fator do ensino e aprendizagem. Porque nós, durante as nossas visitas de campo, constatamos com várias crianças, várias famílias, todas elas, que essas famílias não estão inseridas ao sistema de ensino. Isto primeiro porque essas crianças passam fome, passam muita fome, não tem nada para se alimentar, então não estão em condições físicas, em condições emocionais, em condições espirituais para andarem mais de 7 quilômetros para assistirem aula. Então aí conseguimos perceber que o problema de saúde que essas populações enfrentam afeta sobretudo no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Para termos uma ideia, nós conversamos com as autoridades tradicionais, conversamos com famílias, ouvimos histórias que são factos reais e que fizemos um estudo, então, que 50% das províncias visitadas por nós apresentam desnutrição ligeira, ou seja, não tão acentuada. E 20% apresentaram desnutrição moderada. E já 19% apresentaram desnutrição severa, ou seja, encontramos indivíduos em estado caquético. E tivemos também informações de que por dia, nesses respectivos municípios, morrem aproximadamente 4 crianças por dia por causa da fome. Então a fome é grave, a fome existe.
A produção do documentário, segundo afirmou o médico Fernando Sebastião, teve como objetivo registar o trabalho desenvolvido pelo projeto que coordena e chamar a atenção das autoridades para a importância de uma resposta adequada à enfermidade que aumenta o índice de mortalidade em Angola.
Primeiro é para dar ênfase, para dar um corpo de sustentabilidade às pesquisas que nós fomos fazendo durante as consultas que nós tivemos com determinados pacientes em determinadas unidades hospitalares. A maior parte dos doentes diagnosticados por malária, por qualquer outra enfermidade de base, que esses ao mesmo tempo tinham associada a um quadro clínico de desnutrição. Entre eles eram moderada, ligeira, e algumas mesmo severas, que isso facilitou muito no tratamento deste mesmo paciente. O outro objetivo também é mesmo para chamar a atenção às entidades competentes, para chamar a atenção a quem nos governa, de modo a dar um tratamento específico, um tratamento com maior seriedade e celeridade a essas famílias desfavoráveis, de modo a corrigir essas determinadas enfermidades, porque a desnutrição em si é uma enfermidade. Tá? Porque ultimamente o governo virou os olhos simplesmente ao tratamento da Covid-19, esqueceu-se de outras enfermidades que, por sinal, são as que mais causam o índice de morte e mortalidade no país. Então, esses são os dois principais objetivos da elaboração desse documentário. É dar ênfase, dar uma sustentabilidade clínica dos estudos que nós fizemos e de modos a chamar atenção a quem nos governa para mitigar esse determinado problema, porque a desnutrição em Angola, acredito que deixa de ser, ou seja, sobrepassa a capacidade da resolução em si só dos médicos do projeto. Então há necessidade de chamar atenção a quem nos governa para mitigar esses problemas.
O jornalista e CEO do portal de notícias culturais Marimba Seluto, Fernando Galengue, olha para o futuro do país com muitas reservas, a julgar pelo quadro reportado na pesquisa de campo efetuada pelos médicos no âmbito do projeto Saúde Comunitária. O também autor do livro Pobreza, o epicentro da exploração das crianças em Angola, publicado em 2014, refere-se, por outro lado, sobre as consequências da fome para a economia do país, com destaque para a baixa produtividade e o reduzido número de capital humano em algumas localidades.
A nossa participação do portal Marimba foi no âmbito da divulgação e também daquilo que constitui a produção executiva, onde trabalhamos o roteiro e também a redação do documentário. Diante do quadro que o documentário apresenta, podemos afirmar que não há muita perspectiva para o futuro. O que se vislumbra nos próximos anos, atendendo também que estamos numa fase eleitoral, nós podemos dizer que não há muita perspectiva para o futuro. Porque se há uma desnutrição gritante e, ao mesmo tempo, entre várias as causas, identificou-se a fome como causa principal, é porque teremos muitos problemas de educação, teremos problemas de saúde e a perspectiva de futuro é de cidadãos deficientes do ponto de vista da intelectualidade. Teremos um baixo nível de intelectualidade fruto da baixa nutrição do cérebro, das pessoas, As pessoas vivem com fome, vivem com baixa quantidade de nutrientes suficientes para produzir um pensamento, para manter a estabilidade do organismo. Isso então vai provocando baixa capacidade intelectual do próprio ser humano ou do próprio angolano. E isso vai se refletir na baixa qualidade também da prestação de serviço. Ou seja, se um indivíduo tem baixa qualidade intelectual, ele tem dificuldade de prestar um serviço à altura. E ao mesmo tempo a economia é afetada porque o baixo rendimento profissional gera pouco recurso financeiro e isso vai atrair constantemente a baixa da qualidade da economia angolana no geral. Então, esse é o primeiro ponto em relação à perspectiva para o futuro. Medidas que devem ser tomadas pelas autoridades são várias, entre elas a urgente criação de merenda escolar para as crianças, o urgente financiamento à agricultura, no sentido de tornar uma agricultura familiar mais coesa e que dê resultados rápido na vida da população, porque não adianta fazer culturas muito longas, é necessário culturas de curto prazo para conseguir alimentar a família e ao mesmo tempo gerar renda para essas famílias. Será para comer e vender um bocado para ter recurso financeiro para a compra de materiais didáticos. Aí também as autoridades têm uma responsabilidade enorme na questão da redução dos preços de produtos como a semente nas lojas, e também o Estado pode fazer uma espécie de oferta ou disponibilização de meios materiais para facilitar o cultivo destas famílias.
Galeng recomenda a valorização das atividades desenvolvidas pelas organizações não governamentais com vista a ajudar o Executivo a dar respostas assertivas aos diversos problemas sociais, económicos, culturais e políticos vividos pela população angolana. Sobre a solução para a problemática da desnutrição, o jornalista e pesquisador social da Associação Científica de Angola entende que o governo deve apoiar as organizações que se preocupam em arranjar soluções para os diversos dilemas do país, seja realizando pesquisas ou documentando o quadro socioeconómico da população angolana.
As organizações não governamentais têm um papel importante na condução de uma sociedade, porque são principais colaboradores do Estado no alcance dos objetivos de qualquer governação. Mas o que se passa normalmente é que as instituições existem, vão elaborando projetos, mas são projetos que acabam por ter muito pouca repercussão na sociedade, porque o Estado em si abandona essas ONGs. Não faltam trabalhos. Um dos trabalhos muito claro nessa situação é o trabalho da ADRA, que tem estado a desenvolver iniciativas junto das comunidades no sentido de torná-las autossuficientes. E essas comunidades têm dado sinais claros de autossuficiência. Só que uma instituição como a ADRA, que depende de financiamentos internacionais, não tem capacidade suficiente de dar resposta a questões ligadas ao país no geral. É importante que as ONGs que criem projetos sustentáveis para ajudar a questão da educação, da nutrição, da redução da fome e também da diversificação da economia e, sem esquecer, a agricultura, essas instituições sejam apoiadas pelo Estado. O Estado deve criar financiamentos internos para impulsionar as iniciativas destas organizações e não tornar apenas de utilidade pública ONGs que são do seu interesse político. Falo já do interesse político do ponto de vista do governo. Então, são essas as linhas que podemos apontar como fundamentais para redução ou, se não mesmo, eliminação da questão da desnutrição em Angola.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Voz da América, emissão vespertina em português, a votos de bom domingo para todos. Domingo 13 de fevereiro de 2022, para todos, votos de um bom domingo da equipa que faz esta emissão.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Em Angola, o Washington Fora de Horas começa a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco para o Washington Fora de Horas no Facebook às 15h30. Não esqueçam que a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, quem nos chega, o que está a pensar, o que se passa nos vossos locais de residência ou trabalho. Ou seja, queremos que se juntem a nós, pois trabalhamos para vocês, mas também queremos a vossa participação. E não esqueçam, a Voz da América em Português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com, é o endereço do nosso site. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo 13 de fevereiro de 2022. Votos de que estejam a ter um bom domingo. Esta é uma emissão que pode ser escutada como habitual na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem esta emissão em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em Maputo, estamos com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Climana Nova, Rádio Paz. Estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitjanô, que é Leste FM, em Buba, é Rádio Papagaio. Estamos também em FM com a Rádio Berlan, na cidade de Cachungo. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária Casumaio, em Catiú. A Voz da América pode ser escutada em FM através da Rádio Educativa. Desde já enviamos aqui saudações às nossas rádios parceiras. Dentro em pouco vamos falar de saúde, vamos aliás iniciar uma série sobre doenças tropicais negligenciadas. Depois vamos ter também connosco João Santa Rita, que nos traz a rubrica especial Bastidores do Desporto, e ele hoje vai falar da compra e venda de jogadores de futebol. Mas antes, as notícias do mundo.
Em mais um sinal do agravamento das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, a companhia aérea holandesa KPLM anunciou a suspensão de voos para a Ucrânia e a companhia alemã Lufthansa disse estar a estudar a hipótese de fazer o mesmo. Isto ao mesmo tempo que diversos países anunciaram a mudança do seu pessoal diplomático para uma cidade perto da fronteira com a Polónia e disseram aos seus cidadãos para abandonarem rapidamente a Ucrânia devido à possibilidade de uma invasão russa a qualquer momento. Entretanto, o chanceler alemão Olaf Scholz disse hoje que vai informar o presidente russo Vladimir Putin que a Rússia irá fazer face a consequências severas se atacar a Ucrânia. Scholz desloca-se segunda-feira à capital ucraniana e na terça-feira deverá visitar Moscovo em mais uma iniciativa diplomática para tentar evitar uma invasão russa da Ucrânia, algo que Moscovo nega ter intenção de fazer, apesar de ter concentrado mais de 100 mil homens e sofisticado material militar na fronteira. Até agora, todas as iniciativas de mediação não produziram quaisquer resultados, com a Rússia a exigir que a Ucrânia não seja admitida na NATO e que esta organização não tenha uma presença militar nos países do leste da Europa. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve uma conversa telefónica de pouco mais de uma hora com o presidente russo, Vladimir Putin, que, segundo um porta-voz do Kremlin, não produziu quaisquer resultados. Uma destacada entidade oficial americana confirmou que, citamos, não houve mudanças nas dinâmicas fundamentais da crise. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que pessoal diplomático ainda na Ucrânia irá mudar-se para Lviv, na parte ocidental do país, perto da fronteira com a Polónia. A Austrália e Canadá anunciaram a mesma medida. A Grã-Bretanha, a Alemanha e a Holanda disseram aos seus cidadãos para abandonarem a Ucrânia o mais rapidamente possível. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, cancelou uma visita à Libéria prevista para esta semana devido à crise na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Um porta-voz da missão americana na ONU disse que Thomas-Greenfield vai permanecer em Nova Iorque para se envolver em diplomacia relacionada com o que disse ser a escalada da concentração militar russa na fronteira da Ucrânia. Uma delegação de alto nível dos Estados Unidos desloca-se segunda-feira à Guiné Equatorial, no que é visto como uma tentativa para demover as autoridades deste país africano a não aceitarem a construção de uma base naval chinesa no país. O porta-voz do Departamento de Estado disse que a secretária de Estado assistente para assuntos africanos, Molly Fee, será acompanhada pelo diretor de Estratégia e Programa do Comando Africano, AFRICOM, o major-general Kenneth Ekman, e pelo conselheiro especial para Estratégia em África do Conselho Nacional de Segurança, Judd Devermont. O porta-voz não fez qualquer referência à questão da base chinesa, afirmando que a delegação vai discutir o que chamou de importância de trabalhar juntos para se fazer face aos desafios da segurança marítima, entre outras questões. O presidente da Tunísia, Kais Saied, dissolveu o Conselho Judicial Supremo do país e otorgou-se a si mesmo o poder de demitir juízes, proibindo-os também de entrarem em greve. Horas depois do decreto ter sido publicado, centenas de manifestantes concentraram-se no centro da capital para protestar contra as medidas.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha, iniciando uma série sobre doenças tropicais negligenciadas. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar-nos de saúde, temos connosco a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora Graça, por aqui vamos bem, vamos com saúde, felizmente. E, doutora, vamos falar, no último programa falámos das doenças tropicais negligenciadas, do que são, porquê que são negligenciadas e quais são as doenças em geral. Hoje decidimos, doutora, falar de uma dessas doenças, é a filariose. Doutora, filariose, que é também conhecida por outro nome, talvez mais, que as pessoas mais percebem o que é a doença logo à partida. E para já, doutora, não só quais são os outros nomes, porque a filariose é conhecida, mas também o que é esta doença.
Olha, Ana, a filariose ou filariase é uma doença que é causada por parasitas, não é? E que é transmitida através da picada de insectos e também é de forma mais comum conhecida como elefantíase. Essa é uma doença tropical, ou melhor, é uma doença típica das regiões tropicais e subtropicais. Portanto, em locais onde temos um clima quente e úmido, é bastante frequente. Falo fundamentalmente de países que se encontram no continente africano, na América do Sul, na Ásia, no Pacífico. Uhum. Enfim, essas são as zonas em que mais prevalência dessa doença existe.
Doutora, o que provoca a filariose? É transportada por algo em particular? É uma questão genética? O que é responsável pela filariose?
Bem, Ana, primeiro explicar que nós, no nosso organismo, temos o nosso sistema sanguíneo, não é? Que é responsável pelas grandes funções vitais do nosso organismo. Mas também temos o sistema linfático, que é aquele que contém a linfa, que é um líquido que é responsável pela parte da nossa imunidade. Então, a filariase linfática tende a afetar o sistema linfático. E o que é que acontece? O que acontece é que existe um micro-organismo que é comum nessas regiões tropicais que eu mencionei e que é transmitido através de um mosquito específico. E o que é que acontece? Quando ocorre a picada de um mosquito, o mosquito pode inocular esse micro-organismo e esse micro-organismo vai percorrer dentro do nosso organismo, não é? Uhum. E vai se alojar nas vias linfáticas. E aí os vermes reproduzem-se, crescem e acabam criando um bloqueio, ok, nesse sistema linfático. Quer dizer que a nossa linfa, que é um líquido que eu me referi, que tem uma função importante na nossa, na produção das células que fazem parte da nossa imunidade, não vai circular devidamente. Uhum. E é por isso mesmo que, por exemplo, a nível das pernas começa a ter este inchaço e algumas vezes a nível dos braços também e outros órgãos do nosso corpo podem ser afetados.
Doutora, portanto, normalmente vê-se isso sobretudo nas pernas, não é? Disse também nos braços e outras partes do corpo. Doutora, para além destas, eu li em algum lado que, portanto, que isto é uma picada do mosquito e que pode levar uns meses até aparecer os sintomas? É isso?
Sim, sim, é exatamente isso, Ana, porque, bom, quando acontece esta picada e ocorre todo um processo dentro do organismo que muitas vezes não tem manifestações clínicas evidentes, uhum. principalmente na fase inicial. Por quê? Porque quando o micro-organismo entra no nosso organismo, ele está muitas vezes em, como é que se diz, não é um micro-organismo adulto, e chama-se microfilárias, porque são filárias muito pequeninas que acabam não criando um dano muito grande. Uhum. Mas à medida que esses vermes, essas filárias vão crescendo, pode haver sim manifestações clínicas e que são causados sim pelos vermes já adultos. E essas manifestações clínicas podem ser desde agudas, que é um episódio repentino em que a pessoa aparece com febre, pode ter os nódulos linfáticos aumentados e também pode ter um mal-estar geral. Então, isso é um episódio que normalmente dura de 4 a 7 dias. Uhum. Mas e se não tiver um tratamento imediato, a doença naturalmente vai progredindo até que se chega a uma situação da filariase crónica. E leva muitos anos até chegarmos à filariase crónica. Uhum. E porque, infelizmente, há muitas das pessoas que são cometidas por esta doença nem sequer sabem ou não estão alertas e vão deixando a coisa desenvolver por si só, exato. Até que chega a uma fase crónica e aí já começa a ser mais evidente o inchaço das pernas ou dos braços e é nessa altura que as pessoas tendem muitas vezes a procurar ajuda médica.
Doutora, para além desse inchaço e uma vez que pode levar tanto tempo até apresentar-se de alguma forma, até as pessoas perceberem, há outros sintomas, por exemplo, que as pessoas podem ter que lhe podem alertar para essa situação?
Sim, sim, naturalmente. Como esta é uma doença que afeta o sistema linfático e nós temos nódulos linfáticos nas diferentes partes do corpo, a pessoa pode se apresentar com um inchaço, principalmente na região da virilha, temos muitos nódulos. A pessoa pode apresentar inchaço na virilha, pode referir bastante dor na virilha, pode apresentar-se com febre, pode ter dores musculares, também pode sentir um mal-estar geral, mesmo sem que haja esse inchaço muito evidente, que muitas vezes só aparece em situações de doença mais avançada, não é?
Doutora, e como é que o médico pode ajudar uma pessoa que tenha esse problema?
Bem, Ana, dizer que primeiro quando essa doença é descoberta no início, ela pode ser curada e existe tratamento que é bastante eficaz, que é baseado no uso de medicamentos que são prescritos pelo médico. Uhum. Entretanto, o mais importante, naturalmente, é que haja um diagnóstico correto. E para que haja um diagnóstico correto, esta pessoa tem que se fazer a uma unidade sanitária. E na unidade sanitária, dependendo do nível e das condições existentes, pode ser pedido exame de sangue e outro tipo de testes para averiguar se efetivamente existe este micro-organismo no sangue ou não. E uma vez tendo-se detectado a existência destes vermes, deste micro-organismo, que são as microfilárias, aí faz o diagnóstico da filariase linfática. E depois disso, naturalmente, tem que seguir todo um curso de tratamento que, dependendo da avaliação médica, pode ser um tipo ou outro tipo de tratamento. Uhum. Mas o mais importante é, naturalmente, um diagnóstico correto, que é para também o tratamento ser correto, não é? Porque se nós fazemos mal o diagnóstico, o risco de fazermos um tratamento errado também é grande. Portanto, um bom diagnóstico para seguir-se um tratamento que fundamentalmente é na base de comprimidos.
Portanto, isso, doutora, depende da fase em que a pessoa aparece do médico com, por exemplo, o inchaço nas pernas, ou o tratamento será igual, seja detectado mais no início através desse exame de parasitas, ou já quando as pessoas têm, por exemplo, aquelas pernas assim muito inchadas?
Bem, Ana, o princípio do tratamento da linfatias ou filariase linfática é tentar matar as filárias, as microfilárias. Portanto, independentemente da altura em que a pessoa chegar, vai-se fazer esse tratamento com os comprimidos, mas naturalmente, se a pessoa estiver numa fase muito mais avançada, há outro tipo de tratamentos complementares para ajudar esta pessoa. Por exemplo, as pessoas quando chegam já com um inchaço nas pernas ou em qualquer outra parte do corpo, pode-se recomendar, por exemplo, que também seja feita a administração de antibióticos, porque essas pessoas podem fazer infecções bacterianas secundárias, e também há algumas medidas conservadoras, como, por exemplo, o uso de uma meia de compressão. A meia de compressão é uma meia que, quando a pessoa põe, ela é bastante apertada, e quando a pessoa põe a meia de compressão, a meia de compressão vai ajudar um pouco mais na circulação e minimizar o inchaço. Portanto, dependendo da fase em que a pessoa está, pode ser necessária essa meia de compressão, a meia elástica, para ajudar no inchaço que a pessoa possa apresentar. E também algumas medidas cirúrgicas podem ser tomadas, mas infelizmente nos países de baixa e média renda não é muito frequente fazer essas medidas cirúrgicas que tendem a aliviar a longo prazo os casos extremos desta filariase ou linfatíase.
Com o tratamento, aquele inchaço desaparece ou é algo que vai permanecer, doutora? Só será apenas aliviado, por assim dizer?
Bom, Ana, depende muito do estágio no qual se encontra o paciente, não é? Se for numa fase inicial, pode ser que haja uma redução muito importante do inchaço, mas não desaparecimento na totalidade. E se for numa fase tardia, pode haver sim uma melhoria, mas ficam sempre algumas sequelas, não é? Conforme dissemos, essa é uma doença de evolução muito lenta e ao longo dos anos vai acontecendo vários danos no próprio sistema linfático, no próprio tecido. Uhum. Então, esses danos podem ser irreversíveis. Sim.
Prontos, amigos ouvintes, e nos vamos despedir. Estivemos aqui à conversa com a doutora Grata Martinha. Hoje falámos sobre a filariase ou filariose, ou, como é conhecido, a elefantíase. Vamos voltar para a semana. Para já, despedimos do nosso auditório, desejando uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas. E amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa em português do Serviço em Português da Voz da América apresenta 30 minutos de informação, chama-se Washington Fora de Horas. É um programa que apresentamos no Facebook. Pode ver este programa às 12h30 em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Estamos a partir das 13h30. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30. E em Moçambique podem ver-nos a partir das 15h30 horas locais. Não esqueçam que a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, se gostam do nosso trabalho, o que é que se passa também nos vossos locais de residência ou trabalho, também para responderem quando nós colocamos perguntas, porque assim sabemos também o que estão a pensar, ou seja, queremos que se juntem a nós, pois trabalhamos para vocês, mas também precisamos e queremos a vossa participação. Animar o seu domingo, o João Santa Rita traz-nos na rubrica Bastidores do Desporto a compra e venda de jogadoras.
Nos Bastidores do Desporto.
Os grandes clubes do futebol mundial, e não só, gastam muito, mas mesmo muito mais dinheiro a comprar jogadores do que a vender, assumindo neste ponto da contabilidade saldos negativos verdadeiramente astronómicos de milhares de milhões de dólares. Um estudo acabado de publicar da organização de investigação suíça CS Football revela que dois clubes ingleses são aqueles que mais dinheiro gastaram na compra de jogadores nos últimos 10 anos e também que saldos negativos tiveram na compra e venda durante o mesmo período. Essas duas equipas são de Manchester, o United e o City. O Manchester United gastou nos últimos 10 anos na compra de jogadores cerca de 1.765 milhões de dólares e ganhou, na venda de jogadores, 537 milhões. Ou seja, teve um saldo negativo de 1.228 milhões de dólares na compra e venda de jogadores. Recordemos que o Manchester United gastou em 2016, por exemplo, quase 121 milhões de dólares para comprar o francês Paul Pogba, que agora está prestes a ir-se embora, por nada ou muito pouco. Em segundo lugar, aparece o Manchester City, que nos últimos 10 anos gastou 1.941 milhões de dólares na compra de jogador, mas parece que a vender foi muito melhor que o United. Nos últimos 10 anos obteve 817 milhões de dólares na venda de jogadores, dando-lhe assim um saldo negativo abaixo daquele do United, ou seja, 1.124 milhões de dólares. O Paris Saint-Germain, do Neymar e do Messi, aparece em terceiro lugar em termos de saldo negativo, tendo gasto no mesmo período 1.651 milhões de dólares na compra de jogadores e 576 milhões na venda, dando-lhe um saldo negativo de 1.075 milhões de dólares. Curiosamente, a equipa que aparece com o quarto maior saldo negativo na compra e venda de jogadores é o Barcelona, de Espanha, que, contudo, é a equipa que nos últimos 10 anos mais dinheiro obteve na venda de jogadores, ou seja, 1.120 milhões de dólares, mas mesmo assim teve um saldo negativo de 742 milhões de dólares. Alguns diriam que o bom número na venda de jogadores do Barcelona não é de estranhar. A sua escola de jogadores é famosa e boa, e antigos jogadores da escola do Barcelona estão um pouco por todo lado e por todos os países. O curioso também nesta estatística é que só muito lá para baixo, a partir do 50º lugar na lista de saldos negativos, é que começam a aparecer clubes com saldos positivos na compra e venda de jogadores. O melhor, nesse aspecto, nos últimos 10 anos, foi o Lille de França, que o ano passado ganhou o campeonato francês e que nos últimos 10 anos teve um saldo positivo de quase 400 milhões de dólares nos últimos 10 anos. Era no Lille que estava o moçambicano Reinildo Mandava, acabado de transferir para o Atlético Madrid, e que hoje vale bem mais daquilo que valia quando foi comprado pelo Lille, que pelo menos o ano passado demonstrou que não é preciso gastar mais a comprar do que a vender para ter sucesso. É de esperar agora que os números da compra e venda de jogadores venham a aumentar ainda mais. A Federação Internacional de Futebol, FIFA, disse que os gastos dos clubes de futebol no mercado de transferências internacional de inverno, isto é, de janeiro, superaram os 900 milhões de euros, voltando a aproximar-se dos valores anteriores à pandemia da Covid-19. O país onde se gastou mais dinheiro na compra de jogadores em janeiro foi a Inglaterra, com 306 milhões de euros aplicados pelos clubes ingleses.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África do Mundo. Encontrem-se em voaportuguês.com. No Facebook estamos em Voa Português. Ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina de domingo 13 de fevereiro de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos se despede Lissa Ailo, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, amigos, um abraço. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.